Agora na Rádio UFSCar.
Papo de Geronto.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo.
Amigos ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é mais um programa Papo de Geronto. O programa que fala do envelhecimento, do processo de envelhecimento nacional, mundial. E é um programa importante para quem quer envelhecer, para quem quer viver. Quem quer viver vai envelhecer, né? E para envelhecer, a gente procura envelhecer com qualidade. E para falar dessa qualidade do envelhecimento, a gente tem hoje uma convidada muito especial. Ela é gestora de um centro importante de prestação de serviços para idosos. Ele se chama Centro de Referência do Idoso Vera Lúcia Pila. E a gente tem aqui o prazer de receber professora, gestora, orientadora, psicóloga. Ela faz de tudo, ela põe a mão na massa, ela bate o escanteio e vai na área cabecear. É a querida Nilva Rodrigues, pessoa muito especial. Nilva, seja bem-vinda aqui ao Papo de Geronto.
Olá, Luiz. Muito bom dia para você, todos os ouvintes. Estamos aqui hoje, então, para falar de melhorias na terceira idade, né? De estar melhor e falar sobre o trabalho que é feito dentro do Centro de Referência do Idoso, Vera Lúcia Pila.
Legal. Nilva, fala pra gente, o que é feito lá no Centro de Referência? Quais os serviços, quais as atividades que você faz lá com as pessoas que procuram o centro?
Ó, por incrível que pareça, a maioria das pessoas idosas que vão buscar o centro hoje, eles vão em busca de... Primeiro é de um contato com uma outra pessoa, alguém que ouça, porque que fique lá o tempo inteiro, quanto tempo ele quiser falar, e você dê atenção para ele. Acho que muitas pessoas estão muito só, e essa solidão faz com que eles vão buscar em vários espaços que tem na cidade, inclusive lá esse encontro, né? Essa convivência com outras pessoas. E eles buscam, inicialmente, eles vão buscar esse encontro, essa atenção de quem vai ser a primeira pessoa que ele vai encontrar. Daí para frente, você vai começar a oferecer as atividades. Depois que você ouve a pessoa, você já vai saber aonde que você vai enquadrar, onde você vai encaminhar. Normalmente, o centro de especialidade, o CAPS, encaminha algumas pessoas para o espaço. Essas que são encaminhadas são pessoas que estão assim... passaram por algum problema, se restabeleceram parcialmente e volta para o convívio para ver se que com essa convivência essas pessoas melhorem mais. Mas a resposta sempre é muito positiva, principalmente na questão da solidão, as pessoas que perdem filho depois de 40 anos, pessoas perdem família, familiares, marido, perde filho, é um desespero total. Eu não sei quanto o tamanho dessa dor aí, mas o que eu sei é que a gente procura fazer de tudo para trazer essa pessoa próximo, porque às vezes nem tem família próxima para que possa, aonde ela possa se apoiar. E ela tendo esse convívio com as outras pessoas, ela vai poder falar, vai poder receber um abraço quando ela chega. Então ela vai melhorando, se interessando pelas atividades. A maioria busca atividade física, porque hoje em dia, graças a Deus, demorou, mas os médicos, porque faz 23 anos que eu trabalho com essas pessoas. Então, hoje eu sou uma idosa, né? E há muitos anos a gente também queria que os médicos falassem assim, há 10, 15 anos atrás, queria que os médicos encaminhassem, olha, vai lá, sabe? Vai fazer atividade física, porque a gente sabe de quanto é o benefício, que esse benefício é muito grande.
E Nilva?
A Geronto está junto com a gente há quase 20 anos. Uhum. Não a Geronto, a UFSCar, na verdade. Uhum. Porque a Geronto está desde o início do curso, que foi 2010, se eu não me engano.
Isso,
2008, que já começou o primeiro estágio em 2010. Então, tem todo esse tempo com a gente.
Certo. Então, Nilva, pelo que eu entendi que você falou, muito mais do que motivos de saúde, as pessoas procuram o Vera Lúcia Pila como sintomas de depressão, talvez?
Muita depressão.
É.
Pessoas mais depressivas por perdas. E eu não sei o que que... Eu não, pra falar a verdade, eu não consigo entender. Eu sei que ela é uma doença. Mas eu não consigo falar sobre isso, porque eu nunca cheguei... Eu passei por um momento muito difícil na minha vida e eu fui superando realmente, voltando a trabalhar e tudo, sabe? Mas chega uma hora que você cai, então, que claro, não vou dizer, nunca precisa de médico. Claro que precisa, né? Aí então o médico falou, não, você já tinha que ter parado quando você teve aquela perda, porque eu tive a perda de pai, de irmão, e depois eu tive a perda da minha mãe, que era minha companheira direto do dia a dia, sabe? Minha aluna, minha amiga, minha mãe, junto comigo, muito presente. E daí, quando eu tive essa perda, eu dei aquela baqueada. E ele falou para mim, você já deveria ter se cuidado antes, não agora. Mas é assim, eu resisti o tempo todo. E eu sei, assim, que a união do grupo, eu acho que isso é muito forte. Esse é um remédio que
não é prescrito.
Que não é prescrito. É aquela força que o grupo, que um dá para o outro. E assim, a minha luta diante de tudo isso que eu passei e por eu sair desse estado com a força do grupo, é isso que eu tento querer. É difícil, que eu quero. É isso que eu tento buscar e que eu gostaria que acontecesse nos grupos. Que os grupos realmente... Porque é difícil o grupo, você sabe que
não
é diferente do outro.
É.
Então, às vezes, o ideal de duas pessoas, três, quatro, é um. E eu queria que isso fosse uma coisa homogênea, mas um grupo não é isso daí. Então, por mais que eu me esforce, eu ainda não consigo ver um grupo totalmente homogêneo, buscando a mesma coisa. Tem sempre um escapando ali. Mas a luta é essa. E eu acho que essa força que um dá para o outro é o que levanta. É o que levanta
Legal.
A maioria das pessoas.
A força do abraço, né,
É a força do abraço, é a força do encontro, é da gente rir junto, da gente brincar, da gente dançar. Então, eu te digo que eu trabalho com atividade física também, mas se você me perguntar, é a atividade física que melhora? Eu vou dizer para você, não, Luiz. Não só. Então é a atividade física, mais o encontro daquele dia, mais o que nós dançamos, mais o que nós corremos, o que nós conversamos, o que nós plantamos. Então, entendeu? Então é um misto de tudo que traz esse benefício.
Legal. E Nilva, quando a pessoa chega no Vera Lúcia Pila, ela tem algum tipo de avaliação antes de ser encaminhada para as atividades que você tem lá?
Sim.
Precisa de um atestado médico, alguma coisa para que ela comece?
Sim, porque ela vai partir para depois da avaliação. A avaliação é uma ficha com toda a documentação dela, medicamento que ela toma, o horário que toma os medicamentos, tudo certinho. Isso a gente tem um controle certo, porque uma pessoa pode passar mal ali, eu não vou... Como é que eu vou informar para o socorro que vier? Qual foi o medicamento que ela tomou? Então, isso é muito, é muito chato de controlar, mas é um controle que a gente tem que fazer e tem tudo certinho. Precisa um atestado médico, porque depois ela vai se envolver nas atividades, que são... pode fazer ginástica, ela pode participar do alongamento, ela pode participar do artesanato, pode fazer musculação. Nós temos uma academia de musculação lá, que não é a academia, mas que para o idoso realmente é o que tem lá de aparelho já é necessário, já é suficiente para que eles consigam trabalhar. É, os membros superiores, inferiores, costas, tudo. Dá para fazer um bom trabalho para eles fortalecerem essa parte que realmente a gente vai perdendo, né?
Legal. Aí, então, o CRI ele trabalha em várias frentes, né? Tem uma frente social, que seria essa parte da integração entre as pessoas. Tem a parte física. Né? Tem alguma coisa para estímulo de memória, para a pessoa dar aquela despertada no cérebro?
Sim, é, a gente tem tem um trabalho, sim, de memória, tem específico, tem uma hoje tem uma estudante da gerontologia que faz um trabalho específico com o pessoal no período da manhã, que é sobre memória. E a gente tem também, na maioria das atividades, a gente já está buscando, já de um tempo atrás, trabalhar. Não só eu vou lá na frente e copio o exercício, né? E vou lá, copio o que o professor está fazendo. Isso já acabou, já passou. Hoje a coisa está bem diferente, a não ser que seja um passo que você tem que aprender, mas de uma maneira assim, você faz o passo, a pessoa aprende, ela está trabalhando, você está trabalhando cognição, não é?
Isso.
Todo dia que eu ensino um passo, eu estou trabalhando cognição com o grupo inteiro.
Um passo novo,
Um passo novo.
Junta com o passo antigo.
Junta com o passo de ontem, isso. Eu estou trabalhando cognição diariamente. Então, mesmo que a gente não trabalhe cognição no papel, porque cognição não tem necessidade de ser no papel, né?
Uhum.
A gente trabalha cognição junto com a atividade.
Legal. E Nilva, você hoje lá tem quantas pessoas frequentando a...
Hoje tem 212 pessoas.
212 pessoas. E uma questão que a gente vê muito por aí, Nilva, é a baixa inclusão, participação masculina nos serviços oferecidos por todas as instituições públicas, né? Principalmente de atenção primária à saúde, né? Lá no CRI é diferente?
Não, é assim mesmo. A gente tem assim, eu acho que hoje, se você deve estar mais por dentro do que eu, mas eu acredito que não deve ter mudado muito, mas a proporção de homens que morrem, né? A mortalidade masculina, ela é muito maior, porque o homem, ele não se dedica, mas ele não... Olha, eu já fui para a praça, no meio de praça, onde os homens estão todos jogando baralho, sentados, lá na Igreja Santo Antônio. Não sei quantas vezes eu fui até aquela praça, fui de mesa em mesa conversando com aqueles senhores, chamando. Eles não querem, eles querem jogar baralho na praça.
Olha.
Então, eles não querem ir para uma atividade física. A gente propôs uma atividade, uma caminhada lá pela praça no período da manhã. Eles não querem, porque eu vou para... É um braço do CRI, a Igreja Santo Antônio. Então, a Vila Prado, ela não está descoberta de trabalho, porque tem ainda a Universidade, a FESC da Vila Prado, que trabalha lá. E eu também trabalho ali na Igreja Santo Antônio, pela cidadania. E tem 40 mulheres lá no período da manhã. 40 mulheres, não tem um homem.
Olha só.
E aí, 220... 212, né? Hoje eu contei que eram 220. Nós estamos com 212 porque está encerrando o curso de smartphone e informática, que também tem lá. Então, está com 212 pessoas hoje. Não tenho 20 homens para dar 10%.
Os homens que estão nos ouvindo, é uma oportunidade bacana de vocês participarem. É importante cuidar da saúde, socializar. Olha, lá tem aula de educação física... Tem musculação, tem aula de informática, né? Então é importante o homem tá procurando aí participar, socializar, fazer coisas diferentes, né? Coisas agradáveis.
Coisa, você, quem, por exemplo, você pode convidar no teu programa os homens para irem lá. Porque se a gente conseguisse ter uma reunião com 20 homens, eles teriam que colocar qual é a proposta deles para a gente. Porque isso, lá os professores estão dispostos a estar atendendo esses homens. Ó, vamos só fazer uma caminhada, vamos bater uma bola na quadra, uhum, vamos jogar um vôlei. Entendeu?
Legal.
Porque, na verdade, tem um grupo de homens que é de um grupo de vôlei, que acompanha o pessoal do CRI quando a gente vai para jogos, que os idosos lá do centro de referência participam dos Jogos Regionais do Idoso. Todo ano acontece esse encontro com 50 cidades da nossa região.
Uhum.
E aí, nesses jogos, existe uma disputa, né? Eles jogam entre elas e saem os três melhores. É. E desses três melhores, eles vão encontrar com mais 121 cidades do estado.
Olha!
E aí tem a disputa estadual.
E como é que está a representatividade da nossa cidade?
Olha, nossa cidade, ela ficou o ano passado em quarto lugar. No placar geral, né? Então, eu acho que...
E lá do CRI saiu algum talento?
Lógico que saiu. O grupo de dança com 50 cidades, a gente ficou em quarto lugar.
Nossa!
Que é um lugar muito... pegou o terceiro lugar. No grupo de dança, nós pegamos o terceiro lugar. E o vôlei ficou em quarto lugar.
Puxa vida.
Aí tem natação. Eu não sei, eu não sabia que você ia me perguntar isso, mas para cada...
Não, tranquilo.
Para cada modalidade, tem uma classificação.
Uhum.
E São Carlos foi bem, porque 50 cidades, no final ele ficar... no geral, ele ficar em quarto lugar.
É importantíssimo.
Então, olha, aí ele tem o atletismo, ele tem a natação, xadrez, tem malha, tem dominó, a dança, dança coreografia, dança de salão, vôlei masculino, vôlei feminino. São 12.
Nilva, não tem desculpa para a pessoa ficar em casa, para não participar.
Então, que primeiro, é até o baralho, porque... baralho,
olha,
truco.
Tem baralho,
truco,
público
esses
masculino,
homens,
tem baralho.
Se esses homens que estão na Praça da Santo Antônio fossem fazer uma parceria, tem lá o seu companheiro que joga, e fosse jogar pela cidade... A gente ganharia... Ah, é claro que cada vez ia subir. Porque se eles estão ali, eles estão jogando diariamente, eles estão treinando.
É verdade.
É verdade. Então isso seria muito bom. Mas até hoje, eu não sei...
O homem é um peixe difícil de pescar, né?
Ah, é difícil mesmo.
Agora, Nilva, conta pra gente alguns casos testemunhais que você pode... tá falando, como chegou uma pessoa lá e como ela tá hoje? Você pode citar algum exemplo de como é importante essa participação, de como as pessoas podem sair de uma situação de fragilidade, de quase que de depressão e renascer novamente participando de um trabalho como esse que vocês desenvolvem lá no CRI?
Olha, é muito difícil. Eu não gostaria de eu falar isso. Eu presencio muita coisa, mas eu prefiro te trazer numa outra oportunidade duas pessoas que lá de dentro, que aí elas vão te falar e você poderia acrescentar nessa nosso bate-papo o depoimento delas, porque eu acho mais interessante elas falarem. Eu vejo muita melhora, eu vejo muita gente que chega depressiva e que fala, e que chega hoje na roda, ela fala, gente, às vezes chega uma pessoa, está muito triste, aí esta pessoa que conseguiu, ela fala assim, gente, mas vocês não podem desistir, eu cheguei aqui e estava morta, olha, sabe? E hoje eu me amo, eu me acho linda, sabe? Então, você vê quanto que o grupo, quanto que todo mundo junto pôde fazer por ela. Não sou eu, não. É todo mundo
claro,
ali.
Trabalhando junto, dentro do mesmo objetivo, né?
Então, tem muita coisa. Outra coisa, na avaliação, quando a gente faz a ficha, que eu falei lá no início da avaliação, a gente aplica vários questionários para a gente ver como está a cognição e como essa pessoa está hoje. Vários testes que indicam para a gente, é um rastreio que a gente faz. Não é nada clínico, nada, certo? Mas é assim, ele me dá a posição de como essa pessoa está hoje.
Uma avaliação gerontológica.
Uma avaliação gerontológica. E essa avaliação, eu vou... Todo ano, ela é refeita. Porque, a gente tem aluno lá com a gente, que já está com a gente, mais de 15 anos. Ué. Então, tem pessoas que essa avaliação... De quando ela começou a ser feita, que ela começou em 2005, antes da Geronto, a pessoa continua mantendo a avaliação dela cognitiva do mesmo jeito, você entendeu? Ela não caiu nem um ponto.
O processo de envelhecimento, ele leva a declínios, né, naturais, né, que são biológicos com a progressão da idade. E a pessoa que participa das atividades lá no CRI tem mantido essa avaliação no nível bacana, né?
Muito
vi
bom.
Alguns melhoram, inclusive.
E algumas pessoas que não gostam de fazer nada com cognição, que não se... Ela, você percebe, assim, essas pessoas, elas aí têm a... A avaliação da gerontóloga, que está lá agora, que nessa semana a gente esteve conversando com um grupo que ela avaliou desse ano, né? E ela falou, olha, pessoal, vocês têm que fazer mais atividades cognitivas, têm que participar mais. Porque existe um grupo que não gosta de tá em muita, participar de várias coisas. Então, eles acabam perdendo com isso, porque quanto mais você está, mais você está ganhando, né? Quanto mais você está trabalhando, mais você está ganhando. Mas existe aquela pessoa que entra, eu só quero fazer isso aqui, ó. Eu fiz esse ponto igualzinho o ponto que eu fiz ontem. E eu não quero aprender aquele ponto novo. Então, essa pessoa que ela não quer mudar aquilo que ela faz, que é muito, você encontra essa resistência em várias pessoas, elas estão com um declínio nessa avaliação. Mas as outras pessoas que toparam a se desafiar e enfrentar esses desafios diferentes...
Estão evoluindo. É importante, né, Nilva, a pessoa querer estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Mesmo que seja uma coisa simples, mas o novo aprendizado estimula, né, a função do cérebro, né?
Que eu vou começar segunda-feira uma aula de sapateado lá, no período da tarde, né? Então, eu já tenho dois alunos aqui, ó, que estão aqui comigo hoje, ó.
Que legal.
Eles se desafiam direto, eu acho isso bárbaro, sabe?
Isso é importante.
Então, vamos lá, vamos ver como...
Agora, Nilva, fala para quem está ouvindo a gente, que de repente está em casa e não sabe o que fazer aí para melhorar a sua interação com as pessoas, o seu convívio, né, as suas atividades... Como é que ela pode, o endereço do CRI, telefônico, o que ela precisa para estar participando lá das atividades, o horário de funcionamento? Dá uma geral para a gente lá do CRI, tá bom?
Tá. Então, muitas vezes a pessoa vê centro de referência do idoso, que eu já tive um depoimento de uma senhora falando isso, ela falou, jamais eu pensei que esse lugar fosse isso que eu estou vendo. Porque, na verdade, São Carlos tem vários espaços que estão muito feios. Então, falta terminar, isso e aquilo. Então, quem não conhece o CRI, acha que tá. Aquilo lá é um negócio abandonado e tal. E quando chega lá e vê que não é, que você conhece o espaço, vê que não é e que a gente trabalha para cada dia melhorar aquele espaço... Aí a pessoa me disse, nossa, jamais eu imaginei. Porque eu moro perto de uma escola, a escola tá ruim, tá caindo, tá isso, tá aquilo. Nunca eu imaginei que tivesse um lugar desse e ainda pro idoso.
E grátis.
Eu falei para ela, e grátis, né? É. Então, é uma coisa que a gente tem. As atividades são gratuitas, tá aberto todos os dias das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Fecha de meio-dia a uma hora para o almoço, de segunda a sexta-feira, é o funcionamento.
Precisa levar algum documento?
Precisa levar todos os documentos. Atestado de... Atestado médico, em primeiro lugar, se for fazer atividade física. Precisa levar todos os documentos pessoais. RG, CPF, endereço.
Tá joia.
E nada mais.
E aí faz essa avaliação que você falou, para ver se está tudo
isso,
bem.
Aí a gente
para ver onde ele está mais adequado a
isso.
Participar da atividade.
E
né?
Todo mundo está convidado, gente, porque é gratuito esse serviço. É um serviço que é público, pertence à Secretaria de Cidadania da cidade e está aberto a todas as pessoas que tiverem interesse.
Olha, gente, eu conheço o trabalho da Nilva lá no CRI e, apesar de ser público, é de qualidade. É um serviço prestado com amor, é uma pessoa dedicada ao que faz. E a gente convida aí a todas e a todos, principalmente os homens, que ela... A Nilva está falando aqui que a adesão masculina é muito baixa. E homens que estão ouvindo a gente aqui, participem, né? É de graça. E você, de toda a cidade de São Carlos, pode estar indo lá, Nilva?
Pode,
qualquer lugar, qualquer bairro.
De qualquer bairro. Os bairros, na verdade, eles têm os CRAS, entendeu? O CRAS também é um local que o CRI, ele está dentro do CRAS do Pacaembu. E os CRAS, eles direcionam os idosos para lá. Às vezes tem pessoa, por exemplo, mora lá no Santa Felícia. Existe um CRAS no Santa Felícia. Mas um serviço específico para idoso só é lá no CRI.
Legal.
Dentro do CRAS, ele vai ter algumas atividades. Mas o específico é só lá, por enquanto,
Legal.
Da cidadania.
Legal. Nilva, olha, a gente está agradecido aqui da sua presença.
Obrigada.
E, ouvinte, eu tentei algumas vezes trazer a Nilva aqui para falar para a gente do trabalho do CRI. E hoje, felizmente, ela conseguiu uma agendinha para tá vindo aqui falar com a gente. Então, obrigado. Que você tenha, assim, muita energia para continuar esse seu trabalho, que é tão importante, que resgata muitas pessoas que chegam lá em estado depressivo, de mal com a vida, de mal com tudo, né? E através do trabalho desenvolvido lá, a pessoa resgata a vontade de viver, resgata a família, resgata a saúde. Então, eu agradeço a sua presença e que você continue aí a sua luta para cuidar dos nossos idosos com qualidade, tá bom? Obrigado, Nilva.
Obrigado, Luiz. Parabéns para você pelo seu trabalho também e pela pessoa que você é, né? Apaixonada pelo idoso. É desses aí que o CRI precisa futuramente, né? Que logo eu quero ser um aluno lá, né? Precisa de gente com vontade para ficar lá, porque é bem assim, a gente tem que gostar e amar aquilo que a gente faz. E esse é um trabalho que eu faço com muito amor, então não tem preço, né? Eu nem aquilo não me cansa, aquilo é um prazer, é uma alegria para mim, é muito bom.
Valeu, obrigado.
Valeu, meu. Obrigado a você.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.